paiquerê.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e três em Londrina. Bate-bola da equipe total chegando com estes destaques. Jogadores e comissão técnica ganham folga no Londrina. Operário avança na semifinal do Campeonato Paranaense. Federação define datas e horários das quartas de final do Paulistão. Quatro jogos hoje pela Copa do Brasil. E Dorival Júnior troca jogadores na seleção brasileira. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Nós estamos chegando, meio-dia e quatro em Londrina. Hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2024. A equipe total está reunida mais uma vez para trazer para você, a partir de agora, os destaques do esporte. Lembrando que o Londrina foi eliminado do Campeonato Paranaense. Já falamos agora há pouco na passagem com o JB sobre a semifinal do Campeonato Paranaense. Campeonato Paulista também entra na fase de mata-mata. Copa do Brasil será destaque do meio de semana e o Tubarão dá folga para os jogadores e comissão técnica para voltar daqui a alguns dias, visando a participação no Campeonato Brasileiro da Série C. Estamos em tempo de chuvas e de calor, tempo propício para o aparecimento de baratas e escorpiões. A DDT Ambiental resolve para você esse problema com muita tranquilidade. Pessoal especializado, produtos sem cheiro, DDT Ambiental atende em todo o estado do Paraná. Se você tem chácara, sítio, casa na praia, fazenda, conte com a DDT. DDT Ambiental 30244070, repito, 30-24-40-70. Vamos aos destaques dos companheiros. O Vanderlei não esteve ontem no Bate-Bola por questões de departamento médico. Hoje está de volta e eu começo com ele. Boa tarde, Vanderlei. Tudo bem?
Um abraço, boa tarde, Matheus. Tudo
já
bem?
Já está recuperado?
Pois é, eu até ouvi ontem você falando que perdi o endereço de casa, né? Eu fui parar lá em Jaracatiá, não, lá em Santa Catarina.
Pois é, eu imaginei que você fosse parar em Florianópolis.
Florianópolis.
Mas os outros meninos vieram, então não foi isso que aconteceu.
Só foi uma sessão de espancamentozinho mesmo. E nada mais que aconteceu lá em Curitiba. Pois bem, Matheus, passado o vexame do final de semana, da derrota, mas o Atlético é um time de Copa Libertadores da América, o Atlético é um time de primeira divisão do futebol brasileiro, mas nunca é legal cair de seis, né? Essa que é a grande realidade, quando você perde de seis é porque a diferença é enorme ou teve algum tipo de descuido, algum erro de percurso, essa é a realidade. Quando você perde por um Atlético de 4-1, 3-0, ou você marca pelo menos, toma 6, mas vai lá, marca 2 ou 3, a história ela tem uma outra vertente, outra linha de pensamento. Bom, passado isso, já faz parte, já ficou para trás na vida do Londrina Esporte Clube e agora é projetar o futuro. Eu acho que a principal pergunta é que fica, né? Aonde será que o Londrina irá treinar? Quem vai comandar o Londrina financeiramente daqui para frente? Tudo isso está sendo definido. Semana passada teve reunião aí com o poder público, no sentido até de fazer uma aliança com força aí para encontrar esse parceiro. Mas muitas são as perguntas, e pelo menos até agora, da minha parte, poucas são as respostas, viu, Matheus?
Tá certo. Agora, interessante, né? O assunto, claro, pode ser analisado pelo Matheus Camargo, pelo Fiore Luiz, Lúcio Flávio, Fabinho Fernandes e você, nosso time do Bate-Bola. Engraçado, Londrina levou 6-0 e não houve assim um protesto, aquela revolta por parte do torcedor, entendeu? Todo mundo, não, porque não sei o quê, porque o Atlético é de Libertadores da América, o Atlético já foi campeão da Sul-Americana, o Atlético é da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas realmente, perder de 6 não é fácil, hein? Independente de quem seja o adversário, eu acho que há diferença, sim, mas a diferença não podia numericamente ser tão grande, né? Aliás, o Lúcio Flávio, a última vez que o Londrina tinha perdido de 6, me parece que foi numa Copa Paraná pro Foz do Iguaçu. Você lembra disso?
6-1 foi naquela oportunidade. 2008.
Eu me lembro de ter transmitido algumas acachapantes derrotas dessa, o jogo contra o Paraná, que o Londrina perdeu de 6-1, o jogo lá no Maracanã contra o Vasco da Gama, que o Londrina levou 6-1 num campeonato brasileiro, e inclusive o Carlos Alberto Garcia chutou um pênalti por cima do travessão. Teve uma derrota de 5-0 pro Volta Redonda, lá em Volta Redonda, se eu não me engano, o Márcio Alcântara era o técnico do Londrina. Você tem alguma lembrança de catástrofe dessa natureza, Fiore, no passado? Boa tarde, Fiore.
Boa tarde. Não tenho não, cara.
Não?
Não.
Só essa do presente, então, ficou na tua mente?
Ah, nem essa aí tá na minha mente, não. Agora, é o seguinte, vocês estão falando, por que a torcida não reagiu, não xingou?
Sim.
A torcida tá com uma grande expectativa pro Campeonato Brasileiro. A verdade é o seguinte, a volta do torcedor ao Estádio do Café, né, como no último jogo, 14 mil lá, isso revigorou o torcedor. O torcedor voltou a acreditar. E por voltar a acreditar no Londrina e acreditar que o Londrina vai ter um grande time no Campeonato Brasileiro, é que ele absorveu, sabe, até de uma forma até, né, normal,
sim,
o 6-0. É isso? Uhum. Eu estou entendendo
três
assim.
Três rodadas do Campeonato Brasileiro sem vitória.
Eu já esqueci o 6-0. Não vão ficar remoendo, isso passou. Eu estou preocupado é com o dinheiro da Liga daqui para frente para montar time pro brasileiro.
Ô Matheus, até em relação a esse assunto aí, né, de goleadas da história do Londrina, o nosso companheiro Rafael Ribeiro, ele fez até um levantamento, ao longo da história do Londrina, foram 9 partidas em que o Londrina sofreu 6 gols. E ele lista aqui, começando lá com o primeiro jogo em 1959, Tupã de São Paulo 6, Londrina 2. Depois em 64, Londrina 0, Ferroviária de São Paulo 6. Em 67, Guarani 6, Londrina 0. Em 67 também, Londrina 0, Prudentina 6. Em 81, Vasco 6, Londrina 1. Em 91, Londrina 1, Paraná Clube 6. Em 2000, Curitiba fez 6-0 no Londrina, e esse jogo que a gente se referiu, que foi a última partida onde o Londrina tomou 6 gols, na Copa Paraná de 2008, Foz do Iguaçu 6, Londrina 1. Então, foram aí com essa derrota do Londrina para o Atlético aí ao longo da história, em 9 oportunidades, o Londrina sofreu uma goleada com 6 gols.
A verdade é que o Londrina fez um bem danado para o Atlético, né, Matheus? Aquela vitória aqui no Estádio do Café, não é verdade?
Ah, sim.
Pô, tem o tempo do Atlético pensar, falou que esse maluco que tá comandando aqui, não tem condições. Vamos trazer um treinador de verdade. E aí, deu no que deu.
Agora, é interessante sobre goleadas, claro, 6 não foi a maior goleada. A goleada da história do Londrina foi pro Botafogo de Garrincha, quando perdeu aqui no VGD por 8-1. Teve um jogo pro Paulista de Jundiaí, se eu não me engano, por um campeonato brasileiro de Série B, que o Londrina perdeu de 7-1, teve outras derrotas assim, mas, claro, agora eu toco nesse assunto pelo seguinte, porque por incrível que pareça, o time levou 6-0 e as feridas não foram profundas, pelo aspecto que o Fiore já destacou. A volta ao Estádio do Café, o entendimento de que o Londrina teve problemas para se preparar e a expectativa é realmente uma melhora agora, Matheus.
Agora, viu, Matheus? Se o torcedor não tivesse nenhuma perspectiva de futuro,
sim,
aí ia ter pauleira. Mas o torcedor está com uma grande esperança para o Campeonato Brasileiro.
E o que eu sinto também nos contatos com amigos, com pessoas ligadas ao Londrina, você sabe que todos nós temos cara de futebol e em parte cara do Londrina também. Então, escuta, o que você acha? E não sei o quê. Não, mas eu acho isso. Aquele realmente, as feridas não foram profundas. E tomara, o Matheus Camargo, que venha realmente uma solução, que venha um curativo geral e uma melhora para o Londrina, né, Camarguinho?
É isso. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os companheiros, a toda audiência da Paiquerê 91,7. É por aí mesmo, né? O torcedor, ele tá um pouquinho anestesiada. É claro que doeu na hora, no dia, né? Inclusive, a gente que estava na transmissão, Matheus, a gente ouviu um pouquinho de alguns torcedores, sim, mas realmente comparado ao que deveria ser, ao que poderia ser, né, em outros momentos, tomar um 6-0, acho que reflete muito o momento, né? Eu acho que o Londrina, ele passa por um momento de anestesia, porque havia uma rejeição mesmo à gestão anterior. Então essa nova gestão, que conseguiu levar 14, 15 mil ao café, que conseguiu aí bater Atlético, bater Maringá na primeira fase, então acho que deu realmente, como bem disse o Fiore, um sentimento de esperança ao torcedor. Então acho que o Londrina está com crédito junto à parte da torcida, o que diminuiu um pouco essa ferida. Só, Matheus, que eu fui fazer até uma pesquisa recentemente sobre, ontem, né, sobre a última goleada do Londrina no Paranaense, né, que foi pro Atlético, em 2020. Em 2020, o Londrina tomou 5-0 pro Atlético na Baixada e foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paranaense, e o placar agregado foi 6-1. Foi 1-1 aqui em Londrina e 5-0 lá na Baixada, 6-1. Esse placar do final de semana também agregado, 6-1. E o que aconteceu em 2020? Londrina estava na Série C e conseguiu acesso. Tomara que isso repita.
Agora, interessante, né? É que, claro, com o passar dos anos, a diferença vai se tornando grande entre os times da capital, no caso, Curitiba e Atlético. O Paraná não, está numa situação bem inferior, em relação aos times do interior. Essa diferença realmente está crescendo. Por quê? Porque o Atlético hoje é uma realidade continental. O Curitiba, mesmo caindo da Série A para a Série B, é um time que daqui a pouco pode voltar para a Série A ainda nessa temporada, tem estruturação para isso. E o Londrina realmente é que precisa definir a sua vida, no sentido de fortalecer, que essa nova equipe que vem para comandar o Londrina, esse novo grupo, possa dar a consistência, a força que todos nós esperamos pro Londrina Esporte Clube.
Matheus.
Que volte da C para B e suba para a primeira letra do alfabeto, né, Fiore?
Legal, é bom. Daqui a pouco eu tenho aqui os 23 jogadores, certo, utilizados pelo técnico, quantas partidas eles jogaram. Se você tiver um espaço, a gente fala.
Claro.
Ô Lúcio, eu tô vendo aqui no site da Banda B, do dia 12 hoje, 10 e 12, né? Quem ficou com a quinta vaga de direito da federação foi o Cascavel. Confirmado, então, Lúcio?
Ah, sim, é o que a gente falava ontem, né?
Se
o Azures,
né,
perdesse o jogo, o Cascavel seria o quinto colocado.
É verdade, porque no mata-mata ele somou 3 pontos e o time de Pato Branco somou 1, né? Então tá aí, na Copa do Brasil, Atlético, Curitiba, Maringá, Operário e Futebol Clube Cascavel.
Copa do Brasil de 2025, portanto, que infelizmente, claro, o Londrina está fora. Mas a gente volta já ao assunto, 12:15, é hora daquele recado delicioso da Nativas para você.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil, e as promoções do dia.
Olha, você que gosta do melhor almoço, do melhor churrasco, da refeição mais destacada de toda Londrina e de toda a região, e acompanha a nossa programação, vá até a Nativas Grill para o almoço ou para o jantar e diga: eu acompanho as ofertas da Nativas através da programação da Paiquerê 91,7. E para você que vai almoçar já lá na Nativas, o lembrete: hoje o delicioso almoço da Nativas de R$ 69,90 sai por R$ 59,90 por pessoa. Realmente, o melhor almoço de Londrina e da região é na Churrascaria Nativas, que além do super churrasco, tem um buffet mais completo da região. Lembrando que a Nativas tem mais de 30 cortes de carnes nobres, tem comida japonesa, tem variados queijos, tem variadas saladas, tem frutos do mar e tem camarão todos os dias. A Nativas Grill tem espaço kids para crianças, área VIP para reuniões, espaço para confraternizações, além de estacionamento amplo e coberto. Nativas Grill, na Tiradentes 1515, onde funcionava a churrascaria Vento Sul. Portanto, meu amigo, minha amiga, ouvinte do Bate-Bola, o local do melhor almoço e do melhor jantar de Londrina é a Nativas Grill. Ontem, pelo Campeonato Paranaense, o Operário venceu o Azures por 1-0, está classificado, como destacou o Lúcio Flávio Cascavel e o Fiore também, ganha vaga na Copa do Brasil. Coritiba e Maringá numa perna, Atlético e Operário na outra. Certamente vamos ter um jogo sábado, outro domingo, já que as duas partidas de volta, a de ida não, os jogos de ida serão em Maringá e Ponta Grossa. Talvez os dois domingos, será?
O Maringá e Coritiba, Matheus, está confirmado para 19h30 de domingo. A volta dia 28.
Então
mas
já a saiu a definição.
Ainda não, parece que até de manhã não tinha saído o dia do jogo do Operário e Atlético.
Então, confirmando, Fiore, Maringá e Coritiba.
Domingo, 19h30.
Domingo, certo. E o jogo de volta, claro, depois lá em Coritiba. Acho que vai haver uma preocupação maior quando os dois jogos forem em Coritiba, né? Aí, um no sábado, o outro no domingo. Mano,
é meio de semana a volta, né?
Ah, é no meio de semana. Não vai ser só no fim, não vai ser só em fim de semana, não?
Não, é a primeira perna é agora, nesse fim de semana. Sim. E aí a já volta no só no outro meio de semana, dia 20, 27 e 28.
Ô, Matheus, a Federação Paranaense de Futebol abre agora a 1h, mas pelo menos pela manhã ainda não tinha confirmação dos jogos de ida pela semifinal ainda não, viu, Matheus?
Certo, certo. Bom, vamos esperar aí, se bem que, claro, sem o Tubarão, para nós o interesse cai bastante nesta fase decisiva do Campeonato Paranaense.
E que golaço do cara do Operário, né? Ontem.
Eu
né?
não vi o
Eu Vanderlei. Assisti todo o jogo, Matheus. O Operário não fez uma boa partida, na minha opinião, mas foi de uma felicidade enorme do treinador. Colocou lá o Hipólito, o nome do jogador. Primeira bola, o cara recebe uma combinação na entrada da área, de fora da área, perna esquerda na gaveta. O estádio quase desabou. Tava lotado, uma festa enorme, teve confusão.
Acho que foi aos 36, né?
Acho que 42, né, Matheus? 41 para 42, me parece, foi o gol. De acordo com a transmissão que eu estava acompanhando. E praticamente, rapaz, uma loucura. O jogo terminou com 56 minutos, teve confusão no final. Teve lá também problema de racismo lá também, junto ao banco da equipe do Azures, que por conta disso a partida ficou paralisada ali quase uns 5, 6 minutos, e o Operário segurou a borrachada e chega a semi, né?
Houve, inclusive, o problema envolveu o zagueiro Naldo, né? Da equipe do Azures, que estava no banco, ali fazendo o aquecimento, e a denúncia dele é de que um torcedor, né, do Operário o teria xingado, e aí ele fez essa denúncia ao árbitro, ao quarto árbitro. Houve no final do jogo a presença da Polícia Militar e o atleta do Azures, inclusive, registrou um boletim de ocorrência lá mesmo no estádio de injúria racial. E a informação é que depois do jogo, inclusive, o agressor, né? Ou esse torcedor que teria sido acusado, teria sido identificado depois aí pelo Operário. Vamos aguardar os desdobramentos aí nos próximos
dias. Matheus Camargo?
É isso, é só pra registrar que foi uma cena meio patética esse lance, porque o torcedor começou a se esconder atrás do banco, né? Foi meio ridículo, assim. Mas quanto ao Azures, eu até falei um pouco sobre o Azures, né? Durante a semana, postei no Azures contra o Operário, mas a realidade é que o Azures, depois que tomou 5 do Londrina no Campeonato Paranaense, ele despencou de rendimento, né? O Azures, depois daquela goleada sofrida pro Londrina, o Azures não voltou a apresentar mais um bom futebol. Na última rodada da primeira fase até participou ali com vitória, teve uma vitória por 2-1, mas não jogou nada contra o Operário nos dois jogos, nos 180 minutos, e o Operário, se jogasse um pouquinho mais, concordo com o Vanderlei, o Operário não fez um bom jogo, mas se jogasse um pouquinho mais, fazia mais no Azures. O Azures foi completamente covarde lá em Ponta Grossa, quase não atacou o Operário, e aí ficou a base da espera pelos pênaltis, e sofreu, como diz o Vanderlei, o golaço do Hipólito, aí muito merecida a classificação do Operário. O Azures, pra mim, se acovardou no jogo da volta.
E fica bem claro, né, que quem joga para um empate, essa foi a proposta, né? Da equipe do Azures, a tendência é sempre perder, e a proposta do Azures era levar o jogo aos
pênaltis,
e foi
surpreendido, né? Ao final. Quer dizer, acabou perdendo. Bom, por isso que o Londrina jogou pelo empate contra o Atlético, né? Brincadeiras à parte, torcedor que perdoe aí, ó, a má colocação, claro, o torcedor está ferido, mas não está tão ferido não, acabei de dizer agora há pouco que as feridas não foram profundas nesta goleada sofrida lá em Coritiba. E no Campeonato Paulista, definidos aí os jogos da fase do mata-mata, Santos e Portuguesa domingo, 8:30 da noite, Palmeiras e Ponte Preta sábado, 18h, Bragantino Internacional de Limeira domingo às 16h e domingo às 18h, São Paulo contra Novo Horizontino. Curioso, pelo regulamento que está sendo contestado por quem não se classificou, A Portuguesa, com 10 pontos, foi a segunda colocada no grupo do Santos, e ela ficou atrás do São Bernardo, que fez 21, do Água Santa, que fez 15, do Corinthians, que fez 14, do Mirassol, que fez 14, do Botafogo, que fez 12, e não chegaram à classificação. Mas é aquela história, na hora de aprovar o regulamento, todo mundo aprova, então não adianta choradeira.
É, né? E esse regulamento do Campeonato Paulista tem sido utilizado há bastante tempo,
exato,
né?
Exato.
É. Não é novo, né?
Todo mundo sabia, né?
Lógico, exatamente. Não é um regulamento que foi colocado esse ano, né? Pela primeira vez, então realmente não adianta reclamar, não adianta chorar. É igual daqui a pouco vai começar o Campeonato Brasileiro, né? E infelizmente o Campeonato Brasileiro não vai parar durante a disputa da Copa América, né? E quem tiver jogador convocado, seja para a seleção brasileira ou seja para qualquer outra seleção que irá disputar a Copa América, esse jogador vai ficar fora de 9 rodadas da Série A.
Que
no,
isso?
9 rodadas é um quarto do campeonato.
Claro.
É um quarto. Então aí você vai pegar, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo deve ter entre 5 e 6 jogadores convocados para a Copa América. Seleção brasileira e aí seleção uruguaia, enfim, né? Você imagina, né, você ficar aí sem 5, 6 jogadores durante um quarto do campeonato, né? Quer dizer, vai ter reclamação. Agora, adianta reclamar agora? Por que que os clubes não reclamam no momento em que o calendário vai ser efetivado, né? Não se juntam para que a CBF mude essa história. Depois que a coisa acontece, aí não adianta reclamar, porque os clubes mesmo aprovam esse tipo de atitude, seja das federações, seja da CBF, depois reclamar lá na frente.
Aliás, para os times brasileiros hoje, o desfalque é maior das seleções sul-americanas em relação à seleção brasileira. Poucos são do país que vão disputar a Copa América, então você vê. E aumentaram ainda o limite de estrangeiros, que os estrangeiros são quase na totalidade de sul-americanos, quer dizer, cada time pode ter 9 estrangeiros agora, em cada jogo, quer dizer, se meia dúzia desses 9 jogadores forem chamados para suas seleções, vão ter desfalques realmente sérios. Mas é aquela história, o futebol brasileiro precisa um pouco de juízo, um pouco mais de organização nesse sentido.
E é curioso, né, Matheus, que a CBF vai paralisar o futebol brasileiro para 2 jogos amistosos agora, né, nos dias 23 e 26 de março, mas para a Copa América não vai, né? Então é muito, muito estranho, né? Como foi acordado com os clubes que assinaram, como bem disse o Lúcio, e agora vieram fazer um pedido, mandaram uma carta para a CBF para que paralise o Brasileirão, mas já estava assinado, né? Os próprios clubes assinaram. E quanto a esse regulamento do Paulistão que a gente estava falando, Matheus, para 2026 já há um acordo aí que vai reduzir todos os estaduais, inclusive afetando o Paranaense, enfim, Carioca, para 12 datas, né? Hoje são 16 datas. Então, esse regulamento do Paulista vai ter que mudar, né? Pelo menos daqui 1 ou 2 anos ele vai ter que modificar. Mas se não estava agradando, os caras não poderiam assinar agora. E já, como disse o Lúcio, está sendo utilizado há muito tempo. Só que para 2026 vai ser obrigatório mudar por conta dessa redução de datas.
Meio-dia e 25 em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê. Você é amigo do campo, que preza pela qualidade, economia, funcionalidade na produção. Conte com os produtos e qualidade do Grupo Multibelt. A empresa une eficiência, inovação e tecnologia há 35 anos no mercado, de lonas para máquinas agrícolas, correias, esteiras, para plataformas Draper. Mantém a sua produção sempre em movimento com produtos Multibelt. Na Multibelt você pode confiar. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar do Londrina. O Fiore vai trazer aí o assunto, os jogadores que disputaram pelo Londrina o Campeonato Paranaense. Vamos falar das carências do Londrina Esporte Clube, porque agora o time está parado dentro de campo à espera do Campeonato Brasileiro da Série C. O Fabinho Fernandes traz o recado do nosso ouvinte no Bate-Bola. Você, Fabinho.
Matheus, eu posso dar meu destaque antes?
Eu esqueci. Me perdoa, são 77 anos, então é normal que a gente esqueça de alguma coisa. E principalmente porque é bom que o ouvinte saiba que a gente trabalha aqui com o computador, pelo menos com umas 7, 8 telas abertas. Tô perdoado, Fabinho?
Oh, claro que sim,
então,
Matheus.
Então manda ver.
Ô, Matheus, a equipe Londrina FEL e PEC de atletismo classificou 6 atletas para os Jogos Escolares Brasileiros, competição que será realizada entre os dias 18 e 23 de maio em Aracaju, Sergipe. Os atletas conquistaram vagas, Matheus, após vencerem a seletiva estadual no último final de semana lá na cidade de Cascavel. Matheus Gama se classificou em 2 provas, nos 100 e 200 metros rasos. A Letícia Evelyn dos Santos também em 2 provas, nos 200 e 400 metros. O Leonardo Bastos Cantarim, nos 110 metros com barreiras. O Samuel André Paula de Souza se classificou no salto em distância. O Luiz Felipe Abílio, ele é lá de Cascavel, mas compete aqui pela equipe londrinense, se classificou no lançamento do martelo. E o Gabriel Felipe Barreto nos 400 metros rasos. Os Jogos Escolares Brasileiros serão realizados de 18 a 23 de maio em Aracaju, com 6 atletas aqui da equipe londrinense de atletismo, Matheus.
Tá certo, meio-dia e 28, conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados, acesse fimdeobra.com.br. Antes do Fabinho vir com a opinião do ouvinte, o técnico Dorival Júnior trocou 3 jogadores da seleção brasileira para os amistosos. Agora vão ser amistosos duros contra europeus. Léo Jardim, goleiro do Vasco da Gama, foi convocado. Fabrício Bruno, que saiu do Bragantino e foi lá para o Flamengo, também convocado. E o Galeno, ô Matheus Camargo, só posso perguntar para você, quem é o Galeno?
O Galeno é jogador do Porto, né? O Galeno é titular absoluto do Porto, muito bom atacante, ponta, né? Muito rápido. Tem 26 anos, ele pouco jogou no Brasil, o Galeno, né? O Galeno, ele jogou, acho, se não me engano, no futebol de Goiás, né? No Trindade, ele foi direto pro futebol português e tá lá até hoje, né? Tá no Porto, passou pelo Braga também, foi muito bem no Braga e voltou pro Porto aí. É um dos artilheiros da Liga dos Campeões, o Galeno, né? Tem 5 gols, é muito bom atacante. Inclusive, o Brasil pode perder ele ainda para Portugal, né? Pra seleção de Portugal, porque hoje tem a convocação da seleção de Portugal e, aparentemente, Portugal vai chamar o Galeno. Ele vai ter que escolher se ele joga pela seleção brasileira ou pela seleção portuguesa. Até por isso, acredito que o Dorival chamou o Galeno para que ele tome a decisão.
Aliás, dizem que ele teria optado pela seleção brasileira, mas então há esse risco ainda dele escolher a seleção de Portugal, é?
Sim, porque vai sair a lista, né? Provavelmente ele estará na lista, né? Uma probabilidade, deve sair agora à tarde a lista de Portugal. Ele vai ter que escolher, mas realmente a informação é que ele vai escolher a seleção brasileira, o que é bom para o Brasil.
Vamos agora ao recado do nosso ouvinte, valeu, Matheus Camargo. O Fabinho traz a opinião do ouvinte aqui no Bate-Bola.
Pelo WhatsApp, Matheus, o Alcebia de Sambate. É, prezados, boa tarde. A derrota para o Atlético seria surpresa se o Leque estivesse na Série A. Com um time forte, jogando bem, mas a realidade hoje é outra. Vamos acreditar nesta nova diretoria e o projeto de reconstrução do Londrina Esporte Clube. O Gilberto Soler, não sei por que os torcedores do Leque reclamam tanto. Deu a lógica, esse treinador fez milagre com esse time. Parabéns para ele. O Eduardo, ficaram os 4 melhores do Paraná na semifinal do estadual. Os mais organizados e competentes. O Ayrton de Souza, não aceito as desculpas do treinador, tem que reforçar o time para a Série C, começando pelo técnico. Tem que contratar o Roberto Fonseca para a terceira divisão. O Laertes, para mim, tomar 6 é coisa de time medíocre, seja para quem for. O Jonas, o Leque perdeu para o Atlético por 7-3 em 1999, quando Freitas Nascimento era treinador do Londrina.
Esse jogo foi no Estádio do Café, inclusive.
O Alício Paiva, estou com o Fiore Luiz, vamos virar essa página do 6-0. O Gilberto, eu espero que a SAF não contrate jogadores da Série D nem do Campeonato Paranaense para a Série C. O Cardoso, a goleada que o Londrina levou não é rotina, é exceção. O Leandro, teve um ano que o Londrina tomou 7-3 para o Atlético, o time era do Freitas Nascimento, como disse o Lúcio aqui e o nosso ouvinte. O João, fui em um jogo no VGD contra o Paraná Clube e o Leque perdeu por 6-1, eu tinha 10 anos na época. O Valtinho, as feridas foram profundas sim, J. Matheus. O Atlético bateu em cachorro morto. O Giovani, parabéns, Fiore Luiz, pelo comentário. Você está certinho. O Vitor, Fiore, Quem falou que a torcida assimilou essa derrota? Estamos revoltados, sim. O Alexandre Melo. Pena que o Sérgio Malucelli abandonou o leque nos últimos anos. No auge, teria chutado tudo para o alto. O Marcos também participando com a gente. Se o Atlético tivesse mantido o Osório, estaríamos classificados para a semifinal. Essa é a realidade, diz aqui o Marcos Matheus.
Tá feito, Fabinho, obrigado. Valeu pela sua opinião. Tá aí a opinião do nosso ouvinte, do torcedor do Londrina Esporte Clube. Vamos para intervalo comercial aqui no Bate-Bola.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, 12:32.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria, você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pizza japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria, bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria, faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill, venha ser Nativas você também. Em Londrina, na Avenida Tiradentes, 1515.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 18h, em cima do lance, com Rodrigo Linhares e equipe total.
Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
Vergote Metais.
Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200.
Paiquerê 91,7.
Oliveiras Bar e Restaurante, há 29 anos na Quintino Bocaiúva, com delícias de dar água na boca. Frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e T-bone. Prato feito em marmitex, no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na rua Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 34 em Londrina, vamos seguindo com o nosso bate-bola. Agora você, Filho Luiz, trazendo aquele destaque anunciado na primeira parte do nosso bate-bola sobre o Tubarão.
Muito bem, o técnico utilizou apenas 23 jogadores ao longo do Campeonato Paranaense. O elenco realmente era bem reduzido. Vamos começar lá de baixo, quem jogou menos. O Cirilo participou de um jogo. O Jonas e o Luiz Gustavo, 3 partidas. O Frazão e o Lauan, 5. O Neneca e o Davi participaram de 6 jogos. O Vinícius Silva, de 7. O Gabriel Félix, de 8. Com 9 jogos, Luiz Felipe e o Jô. Com 10 partidas, o Darlan, o Vitor Hugo, o Pablo Juan e o Everton Moraes participaram de 12 jogos. O Martão, o Riquelmo e o Henrique. E jogaram todas as partidas, 13 jogos, Thiago Enes, Pedro Cacho, Rafael Longini, Calisson e Peu. Os artilheiros do Paranaense, o Calisson, 5 gols, o Henrique, 2, Thiago Enes, 2, Peu, 2, Everton Moraes, 2 gols, com 1 gol, o Pablo, o Longini, o Vitor Hugo, o Luiz Gustavo e o Martão.
Quais jogaram? Jogaram todas as partidas, Fer, você falou agora?
O Thiago Enes, o Pedro Cacho, o Rafael Longini, o Calisson e o Peu.
Aliás, esses jogadores, ontem nós comentamos com os companheiros, esses jogadores acho que todos estão na possível lista, na opinião de cada um, de que devem ficar para a sequência do campeonato, da temporada, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O Neneca não é uma unanimidade, né? Todo mundo sabe disso, entendeu? E principalmente também em razão de que é um jogador mais inexperiente, capaz de fazer alguns milagres e de repente dar um presente pro adversário. Eu acho que tá aí, né? A partir daí, o Matheus Camargo, é que o técnico vai montar esse time pro Campeonato Brasileiro da Série C, né?
Sim, inclusive, Matheus, só sobre o Neneca, acho que o que ficou em dúvida nesse Campeonato Paranaense, principalmente, foi a forma que foi sacado do time Gabriel Félix, porque até comentava, né, com o pessoal sobre a falta de motivo, né, para o Gabriel Félix ter saído do time titular do Londrina. Né, era um goleiro que passava alguma segurança, não é que é brilhante, mas não mereceu perder a titularidade. Ele entrou no time depois de uma lesão do Neneca na estreia contra o Operário. Ele se firmou em vários jogos, naquele começo irregular do Londrina, ele salvou Londrina em várias oportunidades, a gente até dizia, alguns jogos, foi o principal jogador do Londrina, o Gabriel Félix, foi sacado pro retorno do Neneca, não que o Neneca tenha comprometido, a não ser contra o Atlético, que eu acho que o Neneca foi muito mal, principalmente no último gol, né, do 6-0, foi displicente o Neneca, mas acho que o Gabriel talvez merecesse terminar o Campeonato Paranaense como titular. Quanto aos jogadores citados pelo Fiori, como que jogaram todos os jogos, é a espinha dorsal, e acho que essa que é a diferença quando a gente fala que o Londrina tem um caminho, que não é terra arrasada. Hoje o Londrina tem uma espinha dorsal. É claro que não vão ficar todos os jogadores do elenco, mas os jogadores importantes, os jogadores que fizeram parte dessa retomada, né, que estiveram nas vitórias sobre Azuri, sobre o Maringá, sobre o Atlético, eles têm que seguir, com certeza, né? Claro, outros ainda vão continuar, como por exemplo o Henrique, que para mim é um reserva muito útil, como outros jogadores, Riquelme, Vitor Hugo, enfim, atletas que fazem parte desse plantel, dessa espinha dorsal do Emerson Ávila. É por conta dessa espinha dorsal que acredito que a gente fale que Londrina não é terra arrasada e que tem um trabalho sendo executado para a Série C.
Agora, o Vanderlei, em termos de goleiro, no caso do Neneca, que eu acho que se jogou lá na frente, né? Pode ser a grande revelação do Londrina, daqui a pouco pode ser também uma grande negociação, né?
Pois é, e aí quando a gente fala do Neneca, tem que olhar o contexto dessa zaga aí também, que se você avaliar, o Londrina foi o segundo time que tomou mais gols nesse Campeonato Paranaense, né? Tá perdendo apenas pro Galo Maringá, quer dizer, então a zaga foi muito vulnerável, seja ela com o goleiro que participou, qualquer um deles nesse campeonato, uma zaga que na minha maneira de entender, antes até de falar a respeito particularmente do Neneca, eu acho que tem que se mudar tudo. O Enes é um cara que eu acho que tem condições sim de uma Série C. Pedro Cacho, por mais que não foi bem na última partida, mas também é um jogador que tem tudo para se afirmar ali na lateral esquerda, mas o miolo de zaga é para ontem, a necessidade de dois zagueiros bons. E o Neneca, nem o céu, nem o inferno. Eu acho que o Neneca, ele ajudou o Londrina em muitos jogos. Se você avaliar a partida da Arena, o Neneca pelo menos fez duas grandes defesas que eu posso classificar como gol, que seria certo do Atlético. Não vejo toda essa ruindade assim do Neneca. Acho que é um goleiro que precisa da continuidade, né, para o Campeonato Brasileiro e da tranquilidade e trazer gente que veio ajudar ali dentro da cozinha, Matheus.
Agora, Fiori, você espera, claro, todos nós esperamos um nível melhor, apesar de ser Série C, um nível muito mais competitivo em relação ao Campeonato Paranaense. Né? Afinal, serão 19 jogos contra equipes, né, de estados diferentes, equipes que vão se cuidar. Quer dizer, então, desses jogadores que provavelmente devam ficar, não dá para garantir para a maioria a titularidade, não?
Não. Muitos deles vão compor o elenco. Vão compor o elenco. Né? Por exemplo, pode ser titulares ou pode compor elenco, o Thiago Enes, o Pedro Cacho, o Rafael Longini, o Callison, o Riquelme, o Henrique, o Vitor Hugo, né? Se ficar, o Pablo Juan, entende? O próprio Neneca. Então agora, eu acho que deve ficar mais ou menos esse povo aí, mas ninguém vai dizer que eles vão ser titulares. O Campeonato Brasileiro da Série C é uma diferença enorme do campeonato estadual, não dá nem pra gente começar a fazer comparação, e eu não sei nem quantos desses jogadores, pra mim eu acho que 3 ou 4 poderiam até ser titulares na Série C. Agora vai depender muito também de quanto vão investir para contratar, porque daqui a pouco também, se não tiver dinheiro da Liga e não sair dinheiro da SAF, vai contratar quem? Aí vai ter que ir com essa base do Paranaense. Agora, aí o Londrina, não, pelo amor de Deus, aí nós estamos ralados, né? Mas eu acredito sim que eles vão contratar no mínimo de 10 a 12 jogadores de bom nível para a Série C.
Agora, sobre a parte financeira, Lúcio, até agora, nenhuma novidade mais, quer dizer, continua aquele ambiente fechado, a esquadra continua sem botar a mão no bolso, o Londrina segue sendo o patrocinador de tudo, é isso?
Olha, Matheus, inclusive, na última semana, o presidente Getúlio Castilho, ele esteve em São Paulo, né? Se reuniu, inclusive, com o Belintani, né? Então, assim, houve algum recurso que veio, né? E por enquanto continua assim, né? Enquanto não for assinado a questão da SAF, o Londrina vai administrando aí ao lado da esquadra, né? Questões financeiras aí também, né? Porque o dinheiro da liga, ninguém sabe quando virá, apesar do otimismo do presidente Getúlio Castilho, mas, né? Ninguém sabe realmente quando esse recurso virá. Então, o Londrina, por enquanto, segue aí nessa parceria aí com a esquadra, mas também, né, pagando as despesas até que a questão da SAF seja finalizada de forma oficial.
Bom, a partir do momento que a esquadra passa a ser dona do Londrina, ela tem que resolver a situação e ela deve ter dinheiro guardado para isso, né? O Fiore, pelo menos é o que se espera, né? Porque vem um investidor, vem uma SAF e aí para depender de ajudas da cidade, mas que tem que ser uma política totalmente diferente. Aliás, já começou isso com a própria SM Sport. A partir do momento que venha um investidor, que venha alguém para gerir, claro que a base, o tutu, o dinheiro tem que sair dessa pessoa, desse grupo, não?
Todo mundo estava na expectativa, essa que é a verdade, do dinheiro da tal liga, que pelo que eu fiquei sabendo já uns tempos atrás, seriam 4 parcelas de 8 milhões, que daria 32 milhões ao longo de um ano. Então, também não sei se é verdade isso. Então, estava todo mundo esperando esse dinheiro, que, por sinal, um ótimo dinheiro, dá para montar um bom time. É. Agora, tem aí, agora, se... Eu acho que ainda vão liberar, claro. Mas se não liberar, aí assim que assinar oficialmente aí esse problema da SAF, aí o novo gestor vai ter que pôr a mão no bolso, né? Não vai ter outra saída.
Que situação, hein, rapaz? Aliás, seria 32 milhões no ano da liga. Com essa verba, qualquer um pode comandar o time no ano, né? Sobra dinheiro. Nunca se viu tanto dinheiro. Claro, nunca se viu e continua não vendo, porque o dinheiro não apareceu, mas o prometido seria realmente um recorde em termos financeiros. Meio-dia e 44 em Londrina, o Café La Santé e a Paiquerê 91,7 vão presentear você com uma linda caixa de produtos La Santé e uma camiseta da Paiquerê 91,7. Mande a sua mensagem escrita no WhatsApp 4333252555 dizendo La Santé, o café com sabor do Brasil. Coloque seu nome completo. O sorteio será todas as terças no final do programa Paiquerê Rádio Show, às 16h, com o Cristiano Pereira. Promoção Café La Santé. Participe. Meio-dia e 45 em Londrina. Quase que eu ia perguntar para você, Lúcio. E o Londrina no campo, Lúcio Flávio? E o Londrina no descanso, nas férias, Lúcio?
Pois é, Matheus, jogadores liberados aí até a próxima terça-feira, né? E a gente até falou a respeito na semana passada, né? De um encontro que aconteceu, terminou agora há pouco, na verdade, né, Matheus? Do Londrina com o pessoal da Fundação de Esportes, e o presidente Marcelo Guido está conosco, a reunião terminou nesse momento, né? Há cerca de 5 minutos, assunto estádio do café, questão das cadeiras cativas também. Boa tarde, presidente Guido. Temos o Guido, não temos. Alô, Guido? Não, estamos com um problema ali na conexão, né? Com o telefone com o Marcelo Guido, mas enfim, Matheus, a Fundação de Esportes, então, tratando aí, né, com o Londrina, a gente vai repercutir ao longo da programação da Paiquerê, né, se não der tempo pra gente colocar agora no bate-bola, até pelo avançado da hora, de qualquer forma, uma reunião importante, né, sobre aspectos aí de melhorias no estádio do café e essa questão aí dos proprietários das cadeiras cativas, né? Tivemos muitos problemas naquele jogo contra o Atlético e o Londrina e a Fundação aí buscando, né, uma alternativa para que esse problema não aconteça, né, novamente, e que se resolva, né, de uma forma por todas essa questão, porque afinal de contas, quem tem a propriedade da cadeira cativa tem o seu direito. Reconectamos aqui com o Marcelo Guido. Tudo bem, presidente? Boa tarde.
Boa tarde a todos, Flávio.
Presidente,
e amigos da Paiquerê.
O que é que foi discutido nessa reunião aí com representantes do Londrina Caiu. Infelizmente estamos com dificuldades ali na questão da conexão com o telefone. A gente vai buscar um novo contato, uma melhor condição com o presidente, e a gente retoma esse assunto na sequência da programação da Paiquerê. Matheus.
Recolocar o homem no ar, né? Meio-dia e 47 em Londrina, Eliticom Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. Sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Eliticom Contabilidade, o nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar Pereira de Barros, 1800, Jardim Bela Suíça, em Londrina. 3305-8700 é o telefone. Estamos vivendo aí, vai dar certo?
Acho que sim, acho que agora reconectamos.
Então tá legal, vai ser um prazer ouvir o presidente da fundação.
Tudo bem, presidente, o que é que foi conversado, né, nesse encontro aí com representantes do Londrina, principalmente nessa questão das cadeiras cativas, presidente?
Bom, Flávio, nós conversamos as benfeitorias, né, para ser feita para a Série C, né? Nós temos aí uma janela aí de uns 40 dias, provavelmente aí para a gente tentar alinhar algumas coisas, alguns ajustes com os gestores e também quem organiza toda a parte de entrada, ingressos, e em relação aos banheiros, água, enfim. Algumas ideias que eles estão tendo, a gente fica algumas vezes preso um pouco pela legalidade, então nós estamos levantando tudo, né? Estamos levantando os contratos de todos da cativa para deixar ajustado de uma forma legal, que fique bom para todos os direitos serem preservados, né? E atendidos. Em relação à cativa, a gente tentar numerar e deixar de uma forma assim, tranquilo, cativa, quando for.
Meio-dia e 49 em Londrina?
A qualidade realmente não tá muito boa, né, Matheus? Enfim, vamos tentar fazer de uma outra forma com o presidente, certo. Vamos tentar gravar essa entrevista depois, porque aí a gente traz com mais qualidade, né,
Matheus? E é importante que se busque uma solução, né? Independente, todo mundo sabe, é preciso que haja uma solução definitiva para respeito ao proprietário de cadeira cativa, definição do espaço das cadeiras cativas, para ser realmente respeitado e que também por ocasião de promoções que envolvam as cadeiras da parte coberta do Estádio do Café, que essas promoções não afetem as cadeiras cativas, né, Fiori?
Agora o problema é o seguinte, você que falou, parece ontem, o seguinte, primeiro tem que cercar, se não cercar não adianta querer fazer nada lá. Se não cercar, não adianta fazer. Outro detalhe também, se o cidadão não for no jogo, a cadeira dele fica vazia. Porque para esse novo grupo e para Londrina, quanto mais vender ali ingresso ali nas cadeiras, é mais grana que entra. Mas agora tem que respeitar quem tem a cadeira cativa, tem que respeitar. Se, por exemplo, tiver um jogo aí, vamos dizer que 40 torcedores não foram no estádio, 40 cadeiras vazias, ninguém tem que vender isso não. Que barbaridade, gente.
É verdade, tem o local da cativa é local do dono da cadeira cativa, independentemente se vai ou se não vai. E outro, o estádio tem capacidade aí para 30 mil pessoas, já comportou 55 mil pessoas, então é preciso realmente que seja resolvido de vez esse assunto, esse tema. Esperamos que amanhã tenhamos aí uma novidade em termos oficiais, né, Lúcio?
Sim, Matheus, sim, vamos refazer o contato com o presidente e trazer todas as informações aqui, mas como disse o presidente, né? A promessa de algumas melhorias, né? No Estádio do Café, pensando na Série C e a resolução dessa questão aí dos proprietários das cadeiras cativas.
Legal, meio-dia e 51 em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê, o Fabinho Fernandes volta trazendo a opinião do nosso ouvinte, terça, 12 de março, meio-dia e 51, Fábio.
O Aparecido tem que parar com esse negócio de torcida irmã. O Atlético sempre castiga o Londrina. O Toninho Rosa, os fatores para a derrota do Londrina: torcida adversária, fator psicológico e a superioridade do adversário. O Marcos da Silva, o Leque tem que reforçar o sistema defensivo. O Amarildo, são os iluminados de miolo mole que fazem regulamento, onde um time com 21 pontos fica de fora e o que tem 10 se classifica. O Vandinho, ele tá falando do Campeonato Paulista. O Vandinho, o nosso Leque tem grandes jogadores, mas a defesa é fraca e o Leque precisa de um goleiro experiente para a Série C. O Carlão, o paranaense já não interessa mais. Eu quero saber das novidades para a Série C. E uma nota de falecimento aqui, Matheus. Faleceu hoje aos 93 anos, Nilza de Almeida Freitas, mãe de Laércio de Freitas, que trabalhou com a gente aqui na Paiquerê como plantão. O corpo de Nilza de Almeida Freitas está sendo velado na Capela 1 da SESP. O sepultamento será às 5 da tarde no cemitério São Pedro. Com pesar, comunicamos o falecimento de Nilza de Almeida Freitas, mãe de Laércio de Freitas, Matheus.
Os nossos pêsames ao Laércio, a toda a sua família, pelo falecimento da sua mãe, que estava adoentada já há algum tempo, né? E que a família tenha forças aí para passar por esse difícil momento. Meio-dia e 53 em Londrina. Fabinho trouxe as opiniões dos nossos ouvintes. Nós vamos para o intervalo comercial e, na sequência, as últimas do programa de hoje.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina. Restaurante Taiwan, mais de 70 pratos. Estacionamento próprio, Rua Benjamin Costan, 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp, 3324-5200.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Venha nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Bate bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 55 em Londrina, definido ontem o último semifinalista do Campeonato Paranaense em Ponta Grossa, com gol de Lucas Hipólito, Operário 1, Azures 0. No jogo de ida, em Pato Branco, foi 0-0. Assim, as semifinais vão envolver em dois jogos, Coritiba e Maringá, com o primeiro jogo em Maringá, segundo jogo em Coritiba, Atlético Paranaense e Operário, primeiro jogo em Ponta Grossa, segundo jogo em Coritiba. A Federação Paulista definiu datas e horários dos jogos das quartas de final do Paulistão. Sábado em Barueri, Palmeiras e Ponte Preta, 18 horas. Domingo, Bragantino e Inter de Limeira, 4 da tarde em Bragança Paulista. São Paulo e Novo Horizontino, 18 horas no Morumbi. Santos e Portuguesa, 20:15 na Vila Belmiro. O time de melhor campanha faz jogo único em casa. E em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. 4 jogos hoje pela Copa do Brasil. 7 da noite, CRB e Atlético de Minas em Maceió. 8 da noite, Portuguesa, Carioca e Cuiabá no Rio de Janeiro. 9:30 da noite, em Natal, ABC e Brusque. Em Caxias do Sul, Caxias e Bahia. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anunciou as convocações do goleiro Léo Jardim, do Vasco, zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e o atacante Galeno, do Futebol Clube do Porto. Eles entram nas posições de Ederson, do Manchester City, Marquinhos, do PSG, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, que foram cortados por lesões. A seleção brasileira fará 2 amistosos na Europa nesse mês. Dia 23 da Inglaterra contra a Inglaterra, dia 26 contra a Espanha. Jogos de volta do Campeonato Carioca, semifinais, sábado, 9 da noite, Flamengo e Fluminense, primeiro jogo, Flamengo 1-0, domingo, 4 da tarde, Nova Iguaçu e Vasco da Gama, primeiro jogo deu empate de 1-1. Flamengo e Nova Iguaçu, por terem feito melhores campanhas na primeira fase, jogam por 2 resultados iguais. Ponto final no Bate-Bola de hoje. Está chegando aí a programação comandada pelo Cristiano Pereira, com música e notícia para você até às 16h. Às 16h você terá o Encontro de Amigos com Antônio Godoy. Às 17h, Paiquerê Urgente, segunda edição. Às 18h, o Em Cima do Lance. Às 20h, o Paiquerê Esporte Total. Que todos tenham uma boa tarde e acompanhe agora mais um capítulo de Londrina de Braços Abertos, com William Santin. Boa tarde a todos.
Paiquerê.com.br